gente se diverte junto. Atividade FM é tudo de bom.
Opa! Boa noite, Dadá, boa noite.
Boa noite.
Meu amigo, parceiro, companheiro, rapaz, esse flamenguista sumido, hein, Dadá?
Esse sou, tem que ser, vai. Flamengo ganhou, nós tem que comemorar. Flamengo perdeu, nós tem que sacanear também. Não tem dessa, não.
Olha, meus amigos, hoje aqui no quadro Brasília em Atividade, estamos recebendo hoje o ex-vice-governador Tadeu Filippelli. Ele que é paulistano, engenheiro elétrico. Ó, rapaz, ó, profissão engenheiro, rapaz.
Isso.
É bacana, isso é legal, hein? Formação, ó, isso tem de formação, né? Foi presidente da Sociedade Habitacional de Interesses Sociais, administrador da região administrativa de São Sebastião. É, meu amigo, é, você sabe que ele passou aí por vários mandatos.
Já foi deputado federal,
distrital,
deputado
vice-governador,
secretário de obras, né?
Tudo, o homem é tudo, rapaz. O currículo dele vai daqui em Goiânia e volta lá. É. Vamos dar boa noite pra ele, né?
Boa noite, governador, tudo
boa
bem?
Boa noite, Viguinho. Boa noite, José. Boa noite a toda a turma da produção. Boa noite a todo que nos ouve. Com essa paciência, com essa atenção, né? Pra gente poder trocar umas palavrinhas aqui.
Um prazer receber você aqui nos clássicos da atividade.
Né? Alegria, te asseguro que alegria é minha. É uma oportunidade muito boa.
Que bacana, que legal. Ô, Filippelli, você chegou em Brasília em 1967, sim, né? É, veio cursar engenharia elétrica na UNB, se formou, né? Foi trabalhar na SEB, né? Mas acabou entrando para a vida pública, né? Que te levou à política, né? Com um nome desse hoje que está aí, que abraçou Brasília com alma e coração, formou família, e aí tá aqui hoje, né?
Na verdade, José, é o seguinte, eu vim para estudar, fiz o vestibular aqui, jovem, em 1967, eu tô com mais de 50, não sei, 54 anos de Brasília, seguramente. Eu tô com 54 anos de Brasília, salvo engano, um pouco mais. E, na verdade, eu formei engenharia elétrica, mas eu trabalhei em Furnas e na Eletronorte. Eu não trabalhei na SEB. E, trabalhando nessas empresas, quando o governador Roriz assume o governo, em 88, ele liga para mim, né? Eu era casado com a sobrinha dele, com a Célia.
Isso.
Né? Todo mundo foi uma pessoa que me ajudou muito na vida pública e mantenho uma relação muito boa com ela até hoje. E ele pergunta o que eu estava fazendo. Eu falei que onde estava. Ele falou: vou precisar de você, preciso conversar com você. E então me convida para ir para X, exatamente naquele programa de habitação dos lotes.
Oh, é
pra... Então eu tive alegria em 88 de entrar no governo Roriz, a convite dele, e participar exatamente do programa. Depois continuou com o Valim, que exerceu uma parte, depois ele volta eleito. Mas todas as vezes que o governador Roriz eleito, eu tive a oportunidade de participar dos principais programas dele. Então isso me traz uma alegria, traz excepcionais, fantásticas lembranças, né? Um tempo diferente da política, um tempo que a gente tinha alegria, tinha mais alegria na política, mas troquei o programa habitacional dele, depois troquei o programa das grandes transformações, né? Foi aqueles conjuntos, aqueles complexos fantásticos de viaduto, duplicações de pista e tal, depois fizemos a terceira ponte, depois aquele conjunto cultural, né? O museu, a biblioteca. Então era muito interessante a gente trabalhar com ele, só tem entre todo mundo, né? Todo mundo que trabalhou com ele tem boas lembranças. A gente vivia um momento diferente, sem dúvida nenhuma.
Em 1988, o senhor assumiu a direção da antiga Sistema Habitacional de Interesse Social. São quase 40 anos de trabalho na vida pública do DF. Quais foram as obras que marcaram a sua trajetória por aqui?
Bom, deixa eu falar uma coisa fantástica, e que eu acabava de falar sobre o Roriz, e aí eu volto outra vez a citar a história dele, invocar o nome dele, porque o seguinte, para ele, o governo sempre foi ter que colocar os olhos no futuro. O governador, ele sempre teve os olhos colocados no futuro.
No futuro,
mas como assim? Um dia, ele toma posse e entende o seguinte, que o grande problema de Brasília não começava você discutir, não, vamos discutir o problema da segurança, da educação, da saúde. O primeiro ponto que parecia que era fundamental, que era desesperador, era a parte da habitação. Que como é que você ia discutir o problema de educação de uma criança se a família era expulsa cada 6 meses do local que morava?
Do local que morava.
Por causa da invasão que ela fazia ou porque não tinha dinheiro para pagar aluguel? Como é que você ia falar da continuidade e da atenção a uma senhora que tivesse gestante, se ela era expulsa 6 meses do lugar que ela estava, não podia ter continuidade, né? A própria segurança, como é que você podia fazer em falar em segurança onde um próprio policial morava no fundo da casa de um marginal, por causa das subeptações que existiam?
É verdade.
Era uma angústia muito grande. E ele, de forma muito acertada, de forma muito corajosa, começa esse problema habitacional. Isso daí me dá uma alegria muito grande. Cheguei para a China com o governador Roriz, né, para expor lá o que era um programa de lotes, né, semi-urbanizados.
Uhum.
A turma fala hoje, mas o documento. Naquela época, nós não podíamos esperar 20 anos, 25 anos, resolver problemas de formalidade para entregar o lote.
Tinha que resolver a vida
entregar,
do pessoal, tinha
mulher.
Que entregar logo o lote.
Por quê? Para a mulher, ela é muito mais tranquila, segurança, mais estável do que o próprio homem no casamento, né? Ela continua com os filhos, normalmente com a guarda dos filhos. Aí vem o que me deixa muito alegre depois, esse programa das grandes transformações, esse fato de eu falar que ele tinha um olhar colocado no futuro, quando ele idealiza o metrô. Não fui eu que iniciei a obra do metrô, foi no caso o próprio Arruda, que era secretário de obras dele. Depois eu dei continuidade, quem inaugurou o metrô fui eu, mas eu tenho que reconhecer o fato do início, né? A autoria do fato. Mas hoje em dia seria impossível se construir um metrô, e hoje em dia seria impossível você pensar em Brasília sem um metrô. O dia que ele começa a construir a terceira ponte, a turma fica extasiada. Imaginou hoje o que que seria? Não falo Lago Sul, não. Falo Paranoá e São Sebastião sem a terceira ponte.
Não, você já tá doido. Aquela terceira ponte ali é um alívio.
Um alívio, né? Aí ele fala em Corumbá 4. Aí Corumbá 4, todo mundo, não, prende que o homem tá doido, pô, né?
Mas o senhor tocou num ponto importante na sua primeira fala, que foi projetar Brasília para o futuro.
Sim.
E aí nós estamos escolhendo
tudo que ele fez.
Recanto das Emas.
Foi com coragem. Mas tudo, todas as cidades que foram criadas. Primeira forma de se ver as coisas. Daí eu aprendi muito com ele. E garanto o seguinte, que mudei muito. Você vê as primeiras fotos minhas, né? Eu tenho um belo arquivo de fotos, fotos muito queridas. Mas você vê as primeiras fotos, eu tinha uma cara muito fechada. Eu não sei como é que eu conseguia voto naquele tempo com a cara que eu tinha, né? Muito fechada. E ele é o contrário. Ele não tinha quem ele abraçasse, né, com aquele sorriso largo dele. Ele era um homem bonito, né, grande, de olhos azuis, aquele cabelo já grisalho dele, aquele vozeirão. E ele conquistava pela presença dele, pelo carinho dele, pela simplicidade dele. E a gente tem histórias fantásticas. Eu aprendi muito com ele em função disso. Né?
Todos nós aprendemos muito com o Roriz, né?
Opa, tem muita coisa boa mesmo. Ô, governador, o senhor participou ativamente do governo Roriz, nós já sabemos, né? Na época foram criadas 8 cidades, né?
Eu acho que mais.
Mas dizem que Samambaia era a queridinha do Roriz. Lembro que no começo Samambaia se chamava Vila Roriz. Qual foi esse processo, essa criação? Porque assim, tinha uma preocupação também, que quando você começava a dar lotes, Brasília vinha muita gente de outros estados, porque...
Gente do Brasil inteiro vinha pra cá, ó, vem que o governador tá dando lote pra cá, vem correndo.
Disse mesmo. E talvez, até por mais, né, porque o Roriz tinha um coração bondoso, né? Então, tinha uma equipe muito boa nessa época também. Então, a pergunta então é assim, esse processo também, essa questão de dar lote, fez com que Brasília inchasse tanto como está hoje, com 3 milhões e 55
mil? Não podemos
atribuir,
não? Nunca. E você pode ver o seguinte, por vários motivos justifica esse fato. Primeiro, pelo índice de crescimento de Brasília, certo? Em determinado momento, a partir da entrega dos lotes, certo? Brasília voltou a ter a taxa de crescimento exatamente igual era antes. Então, pera um pouquinho. Lote pode ter influenciado? Influenciou? Pode ter influenciado, sim. Mas voltou depois às taxas normais e dentro de uma história que às vezes as pessoas esquecem um pouco. Brasília chegou, Brasília que eu falo, plano piloto. Uhum. Chegou a ter 64 invasões dentro do plano piloto. Nós tivemos 2 invasões que são históricas, do CEUB, né? Mais de 4 mil famílias, e a da Tele Brasília, junto ao L2 Sul.
Que no final da L2 Sul ali, né?
Chegamos a ter mais de 3 mil famílias. fora as outras invasões distribuídas dentro do Lago Sul, dentro do Lago Norte, etc. Tudo tinha invasão. E você imagina o seguinte, com esse programa habitacional, nós chegamos a diminuir a população de algumas cidades, por exemplo, como Guará, como o Cruzeiro. Por quê? Porque nós eliminamos o que chamávamos de subhabitação. Por exemplo, eu conheci, José, 18 pessoas morando, 18 famílias, desculpa, não é pessoas, morando no mesmo lote.
Ué, Ceilândia era um exemplo.
Meu Deus do céu, Ceilândia era um exemplo. Como é que você faz com 18 famílias morando no mesmo lote? Como é que você faz com as crianças?
Não tem como.
Elas eram expulsas do lote, elas tinham que brincar no meio da rua, Nós, né? Digo aqui, teve um vice-governador que caiu dentro de uma fossa numa dessas nossas visitas, né? Porque você imagina que é 18 barracos e ainda lá dentro de uma fossa, né? Contaminando tudo o que podia ter. Então, esse fato foi de muita determinação. E foi isso que permitiu você manter, né, a qualidade de vida de todas as outras cidades já consolidadas, por exemplo, Taguatinga, Ceilândia, etc. Você resgatou, você chegou a diminuir a população dessas cidades naquele momento, né? Quando você organizou a habitação, você deu dignidade, né? Foi um desafio muito grande. Nós tivemos que pagar preço absurdo, fomos criticados, mas hoje eu te faço um exemplo. Pega o entorno. O entorno não teve distribuição de lotes pelo Roriz.
É verdade.
O entorno
não teve.
Ficou ao léu naquele tempo pelo governo de Goiás, onde foi loteado e vendido. Ali não teve um lote dado. Vê os problemas que tem hoje todas as cidades do entorno, que respeito profundamente. Acho que Brasília impõe um preço muito alto ao entorno quando transforma elas em cidades dormitórios, sem a chance de uma competição real de comércio, de indústria. Nós impomos uma dificuldade muito grande para eles. Mas veja a dificuldade que passa o entorno hoje com problemas que são quase que insolúveis.
É, mas o entorno foi abandonado.
E não teve lote distribuído ali. Então, a presença do Estado nessa forma de ordenar as coisas, organizar as coisas, ela é extremamente importante. Quanto mais tempo o Estado fica fora de um determinado problema, quanto mais tempo ele deixa de encarar o problema, mais difícil e mais grave fica o problema. Por exemplo, toda invasão, se você não reage rápido, todo dia ela se agrava.
É verdade.
E você passou um ano com uma invasão sem tratar aquilo lá.
Acabou.
É um problema absoluto.
Ah, nós temos a Vicente Pires, 26 de setembro.
Olha o seguinte, pega a IPTG. Vem do plano piloto para Taguatinga. À esquerda da IPTG foi criada a cidade de Águas Claras até para a venda dos lotes construir o metrô. À direita, não houve ação do Estado para poder fazer um tipo de um projeto desse. Surgiu Vicente Pires, que logicamente tem um carinho especial lá, são pessoas que foram praticamente impostas a morar lá pela busca da solução da habitação, foram compradores de boa fé, mas que passaram por dificuldades, passam por dificuldade, e hoje começa a melhorar,
até hoje,
mas com a ação da presença do Estado. Se não fosse isso, estaríamos também numa grande dificuldade.
Governador, não responda agora. Vou deixar uma pergunta para o senhor. E na volta o senhor responde, por gentileza. Com sua experiência, né, com obras e gestão, como avaliar esses 2 anos, né, e 8 meses do governo de Ibanez? Né? O que marcou sua gestão até aqui? Dadá!
Vamos dar uma faturadinha, senão quebra nossas pernas.
Chega em Brasília a Churrascaria Fogo Prime. Um novo conceito de churrascaria. No Balão do Recanto das Emas, no